Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos falando sobre vigilância espiritual. Dona Mildes, antes do nosso intervalo, eu tinha deixado uma perguntinha para a senhora aqui, que era uma pergunta que chegou inclusive pelo telefone, né? Que é o do Francisco, do Jardim Irene, perguntando se adianta orar sem vigiar. A senhora quer responder para ele?
O nosso orientador espiritual, Rossi, juntamente com Ivone, que é uma das companheiras que antes de desencarnar, ela já se comunicava nas nossas reuniões. E eu fui até o Rio de Janeiro saber, quando eu li pelo jornal que ela estava viva, eu me desesperei, falei, mas como? Eu tenho recebido Ivone através da psicofonia. Outra companheirinha também, médium inconsciente, eu a localizei em Piedade, no Rio de Janeiro, e fui até lá, e ela me recebeu com muito carinho. E eu disse a ela, minha irmã, eu só vim aqui para perguntar para você o que é que você faz toda sexta-feira das 20 horas em diante. Ela disse, ah, minha irmã, eu já não trabalho mais mediunicamente porque eu estou enferma. Doutor Bezerra, para me consolar, me diz que eu estou trabalhando, mas eu não sei não. Aí eu disse assim, ah, então a senhora está. Contei a ela que ela já estava há 2 anos comunicando-se na reunião onde Dr. Bezerra de Menezes coordena uma reunião SOS à distância para tratamento de enfermos do corpo e da alma. Quando ela soube disso, seus olhos marejaram de lágrimas e ela me disse assim, ah, minha irmã, Dr. Bezerra não me enganou. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigado, Dr. Bezerra de Menezes. Então, a partir deste dia, o carinho da nossa Ivone tem sido assim para nós um anjo bom. E nos ditou já algumas, muitas mensagens que já vão sair em 2 livros e um é um relato, um romance. E por causa disso, a vigilância em primeiro lugar. Um dos nossos orientadores, o Rossi, todas as mensagens que nestes 30 anos ele nos manda semanalmente, ele termina assim, vigiando e orando, agradece Rossi, nos conclamando a esta vigilância contínua, porque quem ama, quem vigia, não precisa fazer prece comprida, repetitiva. É só falar com Deus, com o coração.
O sentimento, né, Dona Milda? O sentimento é aquele, ele é
o
que
amor,
motiva, né, que
é
gera a oração de verdade, né? Tá aí, então, Dona Milda, nos esclarecendo que não adianta nada fazer oração e não vigiar, né?
Então, muita gente não sabe, né, Dona Mildes, que fala vigiar, né? O que significa vigiar, né? Quer dizer, como é que eu vou ficar vigiando? Será que eu tenho que ficar olhando para algum lugar, assim, né? Eu oro e vigio como, né? Você pode nos dizer alguma coisinha assim? O que significa vigiar?
Olha,
assim?
Jesus disse, aliás, e até um chamamento, os ensinamentos do Evangelho. Não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai se os espíritos são de Deus.
Isso.
Quando Moisés proibiu a comunicação com os espíritos, era devido ao abuso que estavam fazendo e a invigilância da criatura. É um termo que eu coloco em vigilância, muito meu, né? Até o neologismo. Mas o que é que Moisés naquela época proibiu? Os interesses materiais. A criatura queria comprar um bezerro, queria fazer um negócio e ia chamar os espíritos.
Ia consultar o oráculo, né?
Aí Moisés também foi chamado, porque os dois irmãos, Eldade e Medade, estavam profetizando no deserto. Aí Moisés, se todos profetizassem como eles, quer dizer, aquelas criaturas, aqueles irmãos, eles tinham uma vigilância tal na conduta. Eles vivenciavam o amor, que Moisés tinha certeza que a sintonia que estava acontecendo era real, era do amor em benefício de alguém. Então, esta vigilância começa naquilo que se pensa, que se fala. Porque quando Jesus disse: da mesma boca que sai bênçãos, sai também coisas erradas. Então, outra situação ele trabalha nesse sentido. Não é o que entra pela boca que se torna imundo o homem, mas sim o que sai da boca, porque sai do fundo do coração. Então, tudo que é bom tem sintonia com o bem, é a vigilância.
Agora, Dona Mildes, aproveitando isso que a senhora está falando para o nosso ouvinte a respeito dessa, a tudo que é bom vem do plano espiritual, vem a partir da vigilância, etc., e a pessoa fala, né, naturalmente, como é que a pessoa faz, como é que nós podemos saber se um determinado pensamento, se uma determinada atitude está sendo inspirada, intuída por alguma entidade espiritual, ou se vem da pessoa mesmo? Como é que a gente faz para saber isso, hein, Dona Miltis?
Olha, quando a pessoa vivencia o bem, ela terá somente bons pensamentos. Quando ela pensa em prejudicar alguém, ela tem companhias que desejam prejudicar as pessoas. Aquela escolha no momento, observe o lar, quando alguém vem com uma agressividade e a outra pessoa responde na mesma agressividade, ela está formando o campo para que um incêndio ali possa acontecer. Somente o amor pode fazer com que a irritação, o azedume, é a outra face. Quando Jesus fala, reconcilia com o teu adversário enquanto ele está no seu caminho, perdoa. Se alguém bater numa face, apresenta outra face, não é dar a face para bater. Se alguém veio com agressividade, utilize a mansidão e escuta. O escritor Rubem Alves diz assim: muita gente busca se especializar na oratória, mas ele descobriu na vida que a gente precisaria se especializar na escutatória.
É um neologismo interessante. Você liga para cá, porque hoje nós estamos com a Dona Miltis Bona, está nos ensinando muita coisa aqui sobre essa questão da vigilância espiritual. Dona Miltis, a senhora acabou de falar do lar, as pessoas que estão no lar fazendo as orações e de repente tem um lá que não está praticando e se destoa dos demais. E a senhora explicou para a gente, mas o Adalberto de Guanás, o nosso ouvinte, um abração para ele, ligou para a gente e falou exatamente, fez uma pergunta exatamente nessa linha. Diz assim: como é que fica o evangelho no lar quando algum dos participantes não respeita o horário vigiar? Como é que fica, hein?
É nesta hora que nós teremos que ter a vigilância necessária para perceber que que aquela criaturinha está sintonizando uma outra faixa. E somente o amor, o carinho e aquele aconchego, que pode ser um abraço, preparando com carinho aquele momento.
Porque, evidentemente, o lar não é tão simples assim, não, né, dona Mendes? O lar tem...
É a reunião dos afins e não afins do passado, para que através dos laços da consanguinidade possa acontecer a reaproximação.
Mas Jesus até nos disse, né, que os sãos não precisam de médico, aqui precisa de quem está doente, né? O médico é para quem está doente, né? Então esse evangelho para a alma enferma, ele é mais, é útil para todos, né, no lar, mas principalmente para a alma enferma, né?
É, precisa tomar cuidado para que o evangelho no lar não seja pregação e onde vai se apontar o defeito dos outros.
É verdade.
Então aí até é perigoso. Tem que ser um momento de harmonização. São momentos de reabastecimento energético, para que não seja feita uma leitura automática, mas que possa pensar naquilo que está lendo. Não deve se ler muito. Meimei, ao ditar para nós o Evangelho no Lar para criança de 8 a 80 anos, ela colocou lições muito simples, onde, de uma maneira muito singela, lições curtas, a gente consegue meditar na importância do amor como devotamento e abnegação com o outro.
Dona Miltis, a senhora fala, a senhora está explicando muito bem para a gente essa questão do evangelho no lar, as pessoas sintonizadas com os amigos do plano espiritual que vêm, que influenciam, que nos ajudam, nos intuem no lar. Agora, o que acontece, dona Miltis, o que ocorre quando alguém fica sintonizado, quando alguém fica ligado com a influência, alguém que está não vigilante, alguém que não está em vigilância, não está em orações, não está em prece, o que acontece quando essa pessoa fica muito ligada a influências que não são boas, influências de entidades que não são boas, que vêm com intuições, que vêm com pensamentos não agradáveis? O que acontece, hein, dona Miltis, com essa pessoa? O que se processa com essa pessoa?
Ela estabelece uma sintonia tal que é como se fosse uma força oculta que a envolve, a impregna de uma tal forma que pode ter uma influência onde a violência começa a imperar, ou um mal-estar, ou através até de sensações orgânicas que levam até a imaginar que ela está passando mal organicamente falando.
Perfeito.
Agora, se um elemento do lar nesta hora tiver a abnegação, o devotamento de envolver a criatura na vibração de paciência, não de pregação, não de aconselhamento, mas de amor, de entendimento, a espiritualidade maior traz a proteção. E a prece diária no lar permite que os mensageiros, que fazem até um pouso naquele lar para reabastecimento energético, possa reunir aqueles irmãozinhos que estão ali para o amparo necessário.
Dona Miltis, eu queria que a senhora contasse para o nosso ouvinte o que é que nós temos que fazer, qual é o remédio, qual é o comportamento, o que nós temos que fazer para ficarmos imunes a essas influências, a essas orientações que não são boas, que vêm aí de alguns espíritos também, que ainda não atingiram as esferas do amor. Como é que nós podemos ficar imunes a essas influências, hein, dona Miltis?
Fora da caridade não há salvação. É o que a gente costuma estudar orientado pela espiritualidade. O trabalho em benefício do nosso próximo é uma arma prodigiosa para a manutenção vibratória do amor. Mas é aquele trabalho de doação onde não se julga ninguém, onde não vai se comparar se o companheiro esse está fazendo mais que aquele. É quando a criatura se propõe a servir, não para esperar o bônus na pátria espiritual, mas quando ele descobre a alegria interior que a solidariedade proporciona.
Dona Milton Sbora, a nossa convidada de hoje, falando sobre vigilância espiritual, um tema muito atual, muito presente. Dona Milton, nos centros espíritas, aqueles centros espíritas bem orientados, que trabalham na divulgação das obras de Kardec, no trabalho kardecista, nós ouvimos falar muito, os preletores falam muito que os trabalhos que são feitos direcionados às pessoas menos favorecidas, ou seja, a caridade, ela ajuda na vigilância. Então, eu queria que a senhora explicasse por que é que quem está envolvido com o trabalho de ajuda, trabalho humanitário, trabalho de vigilância, de caridade, né? Por que é que isso pode favorecer nessa vigilância pessoal?
O trabalho é a prece silenciosa. Quando a criatura, além do dar, se propõe ao dar-se, ela encontra uma realização interior e emite vibrações de amor. A vigilância é necessária para que ela possa descobrir qual é o intuito daquele trabalho: para aparecer aos outros, ou é com o sincero desejo de servir em nome de Jesus? Porque o mestre diz: cada vez que fizerdes a um destes pequeninos, é a mim que estareis fazendo. Então, a partir do momento que nós ofertamos as nossas mãos para servir em nome de Jesus, nós temos a espiritualidade amiga utilizando as nossas mãos para transformar a dor em amor. Tantos problemas que a criatura carrega no seu dia a dia e que fazem parte do seu projeto reencarnatório. Porque a partir do momento que ela for ver a dor no hospital, ela visitar um barraquinho, ver as frestas que tem nas paredes, o esgoto que corre na cozinha, a criança suplicando o pão e o leite, ela descobre o quanto ela é feliz e não sabia.
Dona Miltz, a gente tem dito a respeito, nós estamos falando e hoje o programa foi especificamente, está sendo dedicado a esse tema, vigilância espiritual, mas existe alguma prece, alguma oração específica para nós reforçarmos a nossa vigilância espiritual? É possível, Dona Miltz, que exista alguma prece específica para isso?
A única oração que Jesus nos ditou e que Mateus adotou no capítulo 6, Marcos também e Lucas, a oração dominical, que também conhecemos como a prece do Pai Nosso, está tão resumida ali, de uma forma singela, o sentimento de louvor a Deus, de gratidão a Deus e de súplica a Deus para que Ele nos abençoe e nos livre das tentações que estão dentro de nós, não são de fora. Nós é que abrimos campo para a perturbação. Então, a prece de Pai Nosso é o meio mais conciso de conversarmos com Deus através dos ensinamentos de Jesus.
Aliás, você que nos ouve na cidade de Santa Juliana, em Minas Gerais, pela retransmissão, também pode mandar e-mail para nós, programa sbn@uol.com.br. Dona Mildes, nós estamos chegando aqui nos instantes finais do Semana Boa Nova. Infelizmente, o tempo é o nosso escravo aqui, né? Aliás, nós somos escravos do tempo. E nós não poderíamos encerrar o programa sem pedir para que a senhora deixasse uma mensagenzinha aí. A senhora tem os seus 30 segundinhos para deixar uma mensagem a respeito da vigilância espiritual para o nosso ouvinte.
Coração querido, Meimei nos diz: não perca a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, caminha para a frente, erguendo a fé como luz celeste. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Deus te abençoe, coração querido. Confia, vigia, ora e serve. Jesus te aguarda.
Obrigado, Dona Mildes. Momento de muita emoção aqui. Dona Mildes, sempre ela está aqui, ela nos deixa emocionados com essas palavras magníficas, né? Nós estamos encerrando o Semana Boa Nova de hoje, agradecendo muito a sua presença, Dona Mildes.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.